Boa tarde. Deus, ele é fantástico. E nosso objetivo é te encorajar. Encorajar a sair de uma condição não tão confortável e avançar para um lugar de vitória. Não importa onde você esteja. O importante é que você saiba que existe um Deus que te ama e que já fez tudo para você vencer. Somos mais que vencedores. Então vamos orar. Assista aqui conosco. E ela vai começar orando. Vamos ler algumas passagens bíblicas. Mas a intenção é orarmos, é buscarmos ao Senhor. Amém?
Amém, Pai. Glória a Deus. Nosso Deus é bom. Nosso Deus é maravilhoso. Nosso Deus se preocupa conosco. Nosso Deus está com os olhos sobre você, neste momento. Ele está com os ouvidos atentos ao teu clamor, porque Ele é poderoso. Imaginem um Deus que conta as estrelas no céu, que sabe o nome de todas e nenhuma vem a faltar. Um Deus poderoso. Que te planejou, que tem planos para a tua vida. Planos de paz, de vitória, de salvação, de vida eterna. Então, vamos parar para pensar. Um Deus que criou todas as coisas, que é poderoso. Que sabe o nome de todas as estrelas. Que tem um plano para a sua vida, que tem planos de paz, de vida, trouxe um reino para nós por meio de Jesus Cristo, um reino de Deus, onde esse reino, a paz, justiça, alegria no Espírito, um Deus poderoso. Alguma coisa nesta terra, alguma circunstância poderia mudar os planos de Deus para você? Nada. Nada pode mudar os planos de Deus para você. E Ele tem planos de paz. Então é isso que nós estamos passando hoje. Essa tribulação. Mudou o pensamento de Deus para com você? Jamais, amado. Jamais. Deus nos ama. Deus sabe todas as coisas. Ele é o princípio e o fim. O alfa e o ômega. Ele sabe todas as coisas. E também sabe da circunstância que estamos passando. E tem planos de vida para nós. O reino que Ele trouxe por meio de Jesus continua intacto. Ele tem paz, justiça e alegria no Espírito para nós. Então, por que nos mostramos contristados, nos mostramos às vezes aborrecidos, temerosos? Por quê? Onde estão os teus olhos? Onde estão? Estão no coronavírus ou estão nas promessas de Deus? Está na morte ou está na vida? Tire os seus olhos daquilo que é nada. Tire os seus olhos do mundo. Você não pertence a esse mundo. Você pertence a um reino. Você é de Deus. Separado. Você nasceu de novo. Você é uma nova criatura. Uma nova criatura que não pertence a este mundo. Então, por que os teus olhos estão fitos no mundo? Por que o teu coração está engajado em saber quantas pessoas morreram ou vão morrer ou estão doentes? Por que o seu coração está nisso? Tire o seu coração, tire o seu pensamento daquilo que não pertence a você. Coloque o teu pensamento nas coisas lá do alto, no tesouro lá do alto, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é eterno, naquilo que constrói, naquilo que te traz vida, naquilo que te dá força, naquilo que te dá ânimo, naquilo que te dá alegria. Não coloque o seu coração em informações do mundo, em noticiário. Isso não pertence mais a nós. Nós não somos deste mundo, a palavra de Deus diz. Nós vivemos neste mundo, mas nós não pertencemos a ele. Então, por que que eu vou me envolver 24 horas com as coisas do mundo? Se envolva com aquilo que é vida, amém, amados. Pai, amém. E Jesus, ele nos deixou essa mensagem. Quando ele disse que ele traria um reino para nós, de paz, justiça e alegria no Espírito, esse reino está valendo, amados. Em qualquer situação que o mundo esteja passando, que o mundo esteja vivendo, porque esse reino está dentro de nós, não está no mundo. Esta condição de vida, de paz, de alegria no Espírito, você não vai encontrar quando o mundo estiver tudo certo, porque o mundo nunca vai estar certo. O mundo nunca vai estar gostoso para viver, porque o mundo tem uma sentença que não foi dada por mim e nem por você. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Não há nada de bom no mundo. Então, por que buscar as coisas do mundo? Por que, amados? Se há uma condição para nós de vida, e é isso que eu quero fortalecer os meus irmãos, buscar as coisas do alto. Buscar aquilo que é eterno. Eu vou ler uma passagem, depois a gente ora. Eu vou ler uma passagem com os irmãos. Está em Lucas. Lucas 21, 7. Perguntaram-lhe: Mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: Vede, não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu. E também, chegou a hora, não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras, revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares. Coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas, aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isso vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir nem contradizer todos quanto se vos opuserem. Sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Amados, hoje nós não sabemos exatamente, a palavra de Deus diz que nós não sabemos quando Jesus vai buscar a sua igreja. Mas nós temos dentro de nós um professor, o Espírito Santo, que nos ensina que algo diferente está acontecendo no mundo e que algo diferente está acontecendo dentro de nós. Qual é o meu comportamento diante de uma espera do nosso Salvador? Diante de uma circunstância em que o mundo está sendo corrompido, abalado, com guerras, com terremotos, com tantas coisas que nós estamos vendo, que nós nunca pensávamos em presenciar isso. Nunca imaginávamos que presenciaríamos isso. Vocês imaginavam que estaríamos nessa situação hoje? Dentro de nossas casas, muitos sem poder sair devido à situação, à condição, mas Deus tem uma palavra para nós, em que nós não sabemos. Como nós não sabíamos que isso iria acontecer, nós também não sabemos quando que o nosso Senhor vai vir buscar a sua igreja. Mas nós estamos vendo sinais. E a palavra de Deus diz, se você continuar, que quando você ver todos esses sinais, ficai apercebidos, porque como uma árvore frutífera, quando vem a flor, você sabe que logo virão os frutos, quando tudo isso estiver passando, não só essa tribulação do mundo, mas algo dentro de nós está acontecendo. Ficai apercebidos. E qual deve ser o meu comportamento? Aí vem, amados, a coisa boa de tudo isso. Nós não esperamos o nosso Salvador de qualquer jeito. Nós erguemos as nossas mãos e nós adoramos. E nós lemos a palavra. E nós nos enchemos do Espírito. E nós buscamos algo que é poderoso. O que que você está buscando hoje, diante de toda essa circunstância? Você está buscando proteção? Saindo atrás loucamente de álcool gel, de máscara? É essa proteção que você está buscando? Pois eu vou dizer uma coisa, não que isso não seja importante, você pode buscar, mas você tem que buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Você está tendo oportunidade de ter tempo na sua casa. Você está tendo uma chance poderosa que os filhos de Deus revertem aquilo que é mal em bem. É tempo de você estar na sua casa? Glória a Deus! Reconheça a Deus no seu caminho. Pegue esse tempo para adorar, para buscar, para entender, para saber quem você é. Você é filho de Deus e você precisa ser alimentado todos os dias pelo pão vivo que desceu do céu. Nós precisamos ser alimentados por Jesus. Nós precisamos ser alimentados com o alimento espiritual que é essa palavra. Temos que ler, temos que orar, temos que adorar, temos que buscar em primeiro lugar aquilo que verdadeiramente é o mais importante. Buscar o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas, amados, vão ser acrescentadas na nossa vida. Tudo, tudo que precisamos vai ser acrescentado. Eu percebo que eu e a pastora Rita nos detemos a falar todos os dias, seja em cultos, seja em reuniões de oração, nós estamos estimulando vocês a buscar essa palavra. Porque, amados, eu vou dizer uma coisa, só aquele que perseverar nessa palavra será salvo. Aquele que colocar a palavra de Deus em primeiro lugar na sua vida. Que buscar o reino de Deus com toda a força. A palavra de Deus diz que a gente tem que se empenhar sim para buscar o reino. O reino não entra em nossa vida por osmose. É nós que temos que buscar o reino. quando a gente coloca a nossa vida à disposição dessa palavra para orar, para ler, para buscar. É com luta e sacrifício, porque a tua carne e a tua alma vai te distrair na sua casa. Vai colocar você só para lavar louça, ou assistir TV, ou conversar com os filhos. A sua alma vai fazer isso. Preste atenção. Olha o tempo que Deus está nos dando. Porque para o mundo, as pessoas estão trancadas em casa tristes. Mas para nós, que somos filhos de Deus, nós temos que agradecer. Nós temos um tempo em casa para orar, para adorar, para buscar aquele que verdadeiramente pode nos guardar. Verdadeiramente, só o Senhor é que nos guarda. Só Ele tem uma palavra de poder. Somente em Jesus Cristo nós temos salvação, força, cura. Só Jesus desfez as obras do diabo nas nossas vidas. Somente Jesus. Então, para o mundo está uma condição, mas para os filhos de Deus existe uma outra condição. Então, nessa tarde, amados, nós vamos agradecer por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor tem nos amparado, por tudo que Ele fez por meio de Jesus, pelo amor que Ele nos amou, por tudo. Vamos agradecer, vamos nos levantar, vamos sair dessa condição de desespero, de angústia, e vamos agradecer ao Senhor, louvar a Deus. Oh Pai, nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, nós te agradecemos pela tua boa mão sobre nós. Nós te louvamos e adoramos ao Senhor, porque o Senhor nos amou, porque o Senhor nos ama, porque os seus ouvidos estão inclinados, porque os teus olhos estão sobre aqueles que te buscam. E nós buscamos ao Senhor, Pai. Somos dependentes do teu amor, somos dependentes da sua proteção, somos dependentes dessa obra poderosa, maravilhosa, curadora de Jesus na cruz. Obrigada, Pai. Obrigada porque o Senhor nos separou. Obrigada porque o Senhor nos escolheu. Obrigada porque somos os teus filhos. Obrigada porque a nossa casa é guardada. Obrigada porque a nossa casa é suprida. Obrigada porque o Senhor dá ordem aos teus anjos para estarem ao redor dos nossos entes queridos, Pai. Obrigada pelas suas promessas. Obrigada pela tua fidelidade, Pai. A tua fidelidade, Senhor. Obrigada pelo teu amor que nos constrange. Obrigada, Pai, por tudo, porque o Senhor tem nos guardado, Senhor. Obrigada, Pai, pelas suas promessas. Nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos nessa tarde, em nome de Jesus.
Vamos orar por cura nessa tarde. Talvez você esteja enfrentando uma enfermidade. Talvez você conheça alguém que esteja enfrentando uma sentença de morte. Existe palavra de cura liberada nessa tarde.
Amém, Pai.
Ó Pai, nós te louvamos. Porque a tua palavra diz que aquele que crê, fala. E nessa tarde nós cremos que é a tua vontade curar.
Oh, glória.
Nós cremos que é a tua vontade curar. Ó Pai querido, todas as pessoas que estão conosco nessa tarde, que estão enfrentando enfermidades, doenças, ou conhecem pessoas que estão enfrentando sentenças de morte, que neste momento a tua palavra seja enviada de libertação, de cura, de grande provisão.
Amém.
Tu és o curador, tu és o Senhor que sara, tu és o Senhor que liberta. Muito obrigada por essa tarde de milagre, Pai. Obrigada pela palavra curadora. Obrigada pelo coração aquecido dessa pessoa que está comigo.
Glória a Deus.
Porque o Senhor está dando a ela respostas.
Oh, glória.
Que ela sinta, Pai, o coração quente. A boa mão do Pai sobre ela, sobre as petições
Amém,
dela.
Pai.
não ficará sem uma resposta.
Glória.
Todo aquele que crê em Ti, Pai, não ficará sem uma resposta. Muito obrigada por tudo que está acontecendo agora em Vitória, sobre cada pessoa que está conosco, sobre o ministério, sobre a minha vida, a vida da Cici, a vida da Sônia, da Keiko. Muito obrigada, Pai, por cada pessoa que está conectada conosco nessa tarde. Ela entrou, Pai, ela se conectou conosco porque ela tem uma necessidade.
Glória a Jesus.
E ela está precisando de uma resposta que venha da Tua parte. Pode ser impossível a ela, mas não ao Senhor. Que nessa tarde, Pai, todo o coração dela seja colocado nesta verdade eterna. E que ela possa testemunhar do milagre. Que ela possa testemunhar do milagre, porque tudo é de graça, é gratuito. Custou a vida de Jesus Cristo, o preço foi pago. Muito obrigada, Pai, pela Tua boa mão sobre a nossa cidade. Sobre o prefeito da nossa cidade.
Glória a Deus.
Dê-lhe toda a sabedoria necessária para conduzir cada decisão,
Amém,
Senhor.
Pai.
Toda afronta de Satanás seja nada.
Ô
Pai, a Tua boa mão sobre a nação brasileira.
Sim,
levanta,
sim,
Pai, os Teus intercessores sobre a nação,
Senhor,
brasileira.
Sim, sim.
Senhor, a Tua boa mão sobre o presidente da nossa nação. Sobre todos os assessores dele, sobre os deputados, senadores, sobre os governadores, sobre os prefeitos, sobre cada pessoa, Pai, cada autoridade, Senhor, da nossa nação. Que o Senhor esteja enviando anjos, Pai. Ô Senhor, envia anjos para estarem junto com eles. Envia anjos lutando nas regiões celestiais, Senhor. Ô Pai,
envia,
um anjo, Senhor, derruba todas as potestades.
Amém,
Pai. Ô Pai, nós estamos clamando, envia anjos, Pai. Anjos, Senhor, derrubando toda operação de corrupção. Nós nos colocamos na brecha nessa tarde, Senhor. Clamando, Pai, a provisão do céu. Clamando a providência divina sobre a nossa nação. Ô Pai querido, o Senhor não está surdo para que não possa ouvir o nosso clamor. E os nossos olhos estarão vendo o Rei Jesus agindo. O Rei Jesus agindo,
Amém,
em cada
Pai,
situação,
sim,
em cada circunstância.
Glória,
Pai,
Deus.
Não será como eles estão, como o diabo planejou.
Será
como, Pai, o Senhor determinou no teu coração, Pai querido. Nós confiamos em Ti.
Nossa.
A nação brasileira se levanta, Pai, nesse tempo do fim.
Amém,
como
Pai.
Celeiro de missionários sobre toda,
Senhor,
a terra.
Amém.
A nação brasileira se levanta,
Amém,
nessa geração com poder e glória.
Glória
a nação,
Deus,
brasileira se levanta. A igreja se levanta gloriosa, poderosa, Amém, Pai. É o Senhor capacitando. É o Senhor dando crescimento. É o Senhor trazendo palavra de revelação. É o Senhor chamando os Teus servos, os Teus filhos e se posicionando.
Amém,
cada um de nós, Senhor, exatamente como o Senhor planejou.
Glória a Deus.
E os nossos olhos estão colocados em Ti nessa tarde. Os nossos olhos estão colocados em Ti nessa,
Amém,
tarde, Pai. Oh, aleluia.
Glória a Deus,
oh, aleluia,
amado. Você,
glória a Jesus,
que está sentindo medo, que está,
aleluia,
aterrorizado,
obrigada,
aí na,
Jesus,
sua casa, que está ouvindo,
obrigada, Senhor,
nosso clamor. Amado, amada, eu tenho algo para dizer para você.
Oh, aleluia, Santo
Jesus.
Israel. Obrigada, Jesus.
Antes do seu sacrifício,
oh, aleluia,
ele, obrigada, se, Jesus, angustiou.
Obrigada, Jesus.
Se entristeceu. Oh, sofreu todo tipo de dor psicológica.
Santo.
Ele se aborreceu. Ele chorou. Ele teve estresse. O limite que um homem pode passar emocionalmente, Jesus passou. Até que do seu suor vinham gotas de sangue. Qual era a pressão sanguínea, o estresse que ele estava passando, os vasos sanguíneos se arrebentavam, rompiam por causa da pressão. Isso é um limite do estresse no corpo humano do homem. Jesus passou por tudo isso para você não passar. Jesus pagou o preço de todo estresse, de toda depressão, de toda opressão emocional para você ser livre. Então se levante agora e diga: medo, vá embora, porque Deus me amou, Deus me ama, e o amor dele lança fora todo medo. Existe vitória para a minha vida. Eu não vivo mais pelas emoções, mas eu vivo pela palavra, pela verdade. E a verdade para mim é que Cristo pagou o preço para eu não ser doente, para eu não ter opressão e nem depressão, mas para eu viver uma vida em abundância. Então se levante agora e declaro: eu tenho vida em abundância, porque Jesus pagou o preço para mim. Ele pagou o preço para mim. Eu sou livre. Eu ando em paz. Eu ando em alegria do Espírito. Eu ando em paz, porque eu sou nova criatura. Eu não ando mais pelas minhas emoções. Se aquiete, alma, em nome de Jesus. Eu vivo por aquele que me deu vida. Eu vivo por Jesus. Eu tenho alegria em Jesus. Eu tenho paz. Eu tenho paz por meio de Jesus. Eu tenho vida eterna. Eu tenho alegria. Eu tenho ânimo. Eu me levanto agora porque Jesus pagou o preço para eu ter vida, ânimo, paz. E a paz de Jesus está sobre a minha casa, em nome de Jesus. Se levante, amado. Não permita que as tuas emoções comandem a sua vida. Quem comanda a sua vida é Jesus Cristo. Ele é o teu pastor. Ele te conduz. E a palavra de Deus diz que o Senhor, sendo seu pastor, ele te conduz para águas de descanso. Ele te conduz para um descanso na sua alma. Ele te conduz para que você tenha vida e vida em abundância. Amém, amados? Glória a Deus, Pai.
Vamos ler uma palavra, Pai, que está lá em Atos. Antes de continuarmos orando, é importante você ter o seu coração firmado nessa verdade eterna. Existe uma prática. Uma prática que você deve aprender. Uma prática onde você sabe exatamente, exatamente que a palavra de Deus é, ela se encaixa naquilo que você esteja enfrentando. Um dia, Paulo e Silas estavam aprisionados e era uma situação muito difícil. Eles estavam sendo açoitados. Está lá em Atos 16. Eles foram presos, Atos 16, tudo isso porque Paulo e Silas libertou uma jovem aprisionada por Satanás. Vamos pegar a partir do versículo 16, Atos 16, 16. Eu quero que você entenda bem o que aconteceu aqui. O comportamento de Paulo e Silas, porque esse tem que ser o seu comportamento e o meu comportamento. Eu não sei se você já ora em línguas, mas o batismo com o Espírito Santo é para você. Não dá para termos uma tarde de oração sem dizer para você que essa chave poderosa de orar no Espírito Santo traz edificação, palavra de revelação, e é a maneira que Deus providenciou para fortalecer o nosso homem interior, trazer a revelação da palavra. Então, eu te aconselho a buscar pela oração no Espírito Santo. No final da reunião, a gente vai orar. Se você ainda não ora em línguas, você vai orar. Você pode, sim, receber o batismo com o Espírito Santo. Você não é obrigado, você não depende de ninguém. Você não depende das circunstâncias, elas não dominam a sua vida. Quem domina você é o Senhor. Tudo o que eu preciso hoje é do favor do Rei. Tudo o que você precisa hoje é ser favorecido pelo Rei. Então, como a Cici falou, tira os olhos daquilo que não é nada. Tira os olhos do governo. Tira os olhos do teu chefe, do teu marido, do teu filho, da tua mãe, do teu pai. Tira os olhos deles e coloca os teus olhos em Cristo. Dele vem resposta para você. Atos 16, 16. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Aqui tem algo importante você entender. Aquele espírito de adivinhação naquela jovem era o espírito de engano. Todo mundo sabia o que ela fazia e todo mundo sabia que ela adivinhava. E esse espírito na boca dessa jovem estava dizendo para as pessoas: sigam a Paulo, ele tem o caminho da salvação. Para quem estava olhando para essa jovem, ela testificando sobre a vida de Paulo, o diabo estava mandando uma mensagem muito sutil. Diga-me com quem tu andas, que direi quem tu és. Se ela está aprovando Paulo e Paulo está muito quieto, significa que ela e Paulo pensam igual. Tanto ela prega a salvação quanto Paulo, então tanto faz. Todos os caminhos vão levar ao mesmo Deus que Paulo está anunciando. Só que Paulo ficou tão indignado que ele mandou o diabo sair. Isso é algo para você pensar. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Deus, aquele que segue os mandamentos. Então, regra número 1, não são todos os caminhos que te levarão ao Deus vivo. Só um caminho é verdadeiro, e esse caminho se chama Jesus Cristo. Os mortos não adivinham nada, os mortos não podem voltar. Para você ver que espírito de adivinhação não procede da Bíblia. Não procede de Deus. Se você está envolvido com espíritos assim, saiba que esse caminho não é bom para você. Se arrependa e busque pela verdade. E continuando, olha só. Versículo 19. Vendo os seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, o arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os preletores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Olha o que foi que aconteceu. Então imagina essa situação que estamos vivendo hoje. As pessoas estão inseguras. O mundo todo foi abalado. E Deus tem falado, através de profetas verdadeiros, que tudo que puder ser abalado, nessa geração será abalado. Tudo que puder ser abalado, vai ser abalado. O que não pode ser abalado? A palavra de Deus jamais será abalada. Aquele que está firmado na rocha, caiu 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, não serás atingido. Pode vir ventos contrários. Jesus contou sobre a casa na rocha. Ele disse, ele não mentiu para você, para mim, disse: olha, Rita, vai chegar ventos, muita ventania, e vai chegar muita tempestade, e vai bater com toda a fúria sobre você, sobre a sua vida. Mas, filha, se você permanecer construindo a sua vida na rocha, na verdade, não na areia, filha, você pode ficar tranquila, você tem a minha palavra, você não será abalada. A sua casa não vai cair. Então, o que eu estou dizendo para você nessa tarde? Edifique a sua vida sobre a verdade. Orar em línguas edifica a fé? Ore. Não fique procurando pessoas que vão deixar a sua alma confortável. Porque isso acontece muito hoje em dia, principalmente por causa das redes sociais. As pessoas ficam procurando pregadores que estão de acordo com a mente delas, com os sentimentos delas. Isso é muito perigoso.
Deus não lhe deixou aos cuidados de ninguém. Ele enviou alguém do céu, a pessoa do Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo que te conduz pelo caminho da verdade. O Espírito Santo sempre vai exaltar a Cristo, revelar Jesus. Nessa tarde, a palavra não é contra você, a palavra é por nós. A palavra é libertadora, ela é curadora. A palavra transforma tudo. Olha o versículo 25, tremendo. Esse versículo sempre ele permeia meu coração e sempre está comigo. Porque isso aqui é uma prática que eu quero te ensinar nessa tarde. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Isso aconteceu no período da tarde, eles não estavam reclamando, eles não estavam murmurando, eles não estavam dizendo um para o outro, olha Silas que me aconteceu, olha Paulo que me aconteceu. Estamos pregando o evangelho e olha só, cadê Deus que não impediu que isso acontecesse? Lembra, os ventos vão bater com fúria. O diabo vai vir sim, por causa da palavra que você crê. Porque ele quer arrancar de você a palavra. Porque a tua vitória está se você se agarrar e se firmar nesta palavra. Me acredite. É essa palavra que liberta. É essa palavra que cura. Essa palavra ressuscita mortos. Essa palavra multiplica a sementeira. Multiplica o cesto de pães, os peixes, lembra? Na sua casa não vai faltar comida. Terá multiplicação. Se for necessário, haverá multiplicação. Porque você é fiel a esta palavra. E eles estavam cantando louvores a Deus. Este é o momento de você abrir a sua boca e começar a dizer quem Jesus é. Cantar louvores não é como as pessoas pensam. Ah, Rita, eu deixo o dia todo tocando louvor na minha casa. Já prestou atenção em muitos louvores que eles são completamente opostos à palavra de Deus? São completamente opostos à palavra de Deus. E às vezes você paga caro um CD para ficar tocando uma inverdade na sua casa. Cantar louvores a Deus. O que você acha que eles estavam cantando naquela noite? O que é louvar? Louvar é você declarar quem Jesus é para você diante das circunstâncias que você está enfrentando. Você tem medo? Comece a louvar ao Senhor, dizendo, Pai, eu te agradeço, eu te louvo. Jesus é meu libertador. Jesus é minha alegria. Jesus é minha paz. Pai, eu te louvo, eu te agradeço. Jesus se tornou para mim, naquilo que eu estou enfrentando, a minha paz. Jesus é a minha paz. Ande pela tua casa, pelo teu quintal, pelo teu apartamento e fale, louve, dizendo, Jesus, tu és a minha paz. Você pode estar morrendo de medo, a tua carne está tremendo de medo, as tuas emoções quebradas, mas você vai abrir a sua boca e vai dizer, Jesus, tu és a minha paz e eu te louvo, tu és tudo para mim, tu és a minha segurança, tu és a minha força, tu és a minha alegria, Senhor. Tu és a força da minha casa, tu és a força do meu marido, tu és a força dos meus filhos. Seja mulher sábia que edifica seu lar, seja homem de mãos santas, seja esse homem, seja essa mulher. Porque ficou muito claro que todo aquele que tinha sua segurança no dinheiro foi abalado. Todos aqueles que estavam com a sua segurança no seu emprego foram abalados. Todos aqueles que estavam confiantes no seu casamento foram abalados. Porque muitos casamentos, nesse exato momento que eu estou falando com você, está sendo abalado porque não foram construídos sobre a rocha. E se o seu casamento, enquanto eu falo com você, está sendo abalado, corra para Jesus. Se arrependa e fale a verdade de quem teu marido é, segundo a palavra. Quem você é, segundo a palavra. Não fale aquilo que você está vendo. Fale aquilo que a Bíblia diz que você é. Assim você vai vencer. Paulo e Silas ficaram falando que eles estavam sentindo dor, com certeza estava doendo muito. Pensa um açoite. E os pés amarrados, pensa, sem comida. como é que a carne deles estava. Mas eles não abriram a boca, não deixaram a carne falar, simplesmente adoraram, louvaram. E olha o que aconteceu. E os demais companheiros de prisão escutavam. Olha o bom testemunho que você vai dar, que você está dando, que eu estou dando nos tempos difíceis. Porque as pessoas estão olhando para você. E vão querer ter o que você tem. Porque louvor, tem algo tremendo que louvor faz. Ele traz Jesus na tua circunstância. Ele traz a palavra naquilo que você está enfrentando. E olha o que acontece. De repente, enquanto esse de repente não aparecer na sua vida, continue louvando. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias, só de Paulo e Silas? Não, de todos. Se você continuar na tua casa louvando, as cadeias vão quebrar. Não só você, mas todos aqueles que estiveram com você serão muito abençoados pelo poder da palavra de Deus na sua vida. E você trouxe Jesus na tua situação, na tua circunstância, por meio do louvor. Louvor é arma SOS. Louve, meu amado, minha amada. Louve. Declara quem Jesus é. Jesus, tu és a força do meu marido. Jesus, tu és a força financeira da minha casa, eu te louvo por isso. Jesus, tu és o curador da minha casa, tu és o provedor da minha família, Jesus. Passe um tempo louvando, falando, declarando. A sua vida vai mudar. Eu te garanto que vai mudar. E antes de nós, da Cici, falar alguma coisa, eu quero ler com você um salmo. Versículo 1 do Salmo 16. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, olha a fala daquele que se refugia no Senhor. Qual é a fala que está na sua boca? Porque a boca fala do que está cheio, o coração. Encha teu coração com as verdades do Evangelho. Esse é o momento para você experimentar do poder glorioso do Evangelho. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Então você está preocupado com o quê? Tudo o que você precisa é que o Senhor seja o seu bem maior. Seja o seu bem maior, porque de nada você vai ter falta. Olha o versículo 4. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Você fica o tempo todo falando de Jesus ou falando do coronavírus? Do que você fala o tempo todo? Não fale os feitos de Satanás. Que os feitos de Satanás não estejam na tua boca, meu amado, minha amada. Mas que a sua boca seja para pronunciar o poder do Altíssimo. Falar do poder de Deus na tua casa, na tua vida. Olha o versículo 5. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. É isso que você fala, Pai, tu és o meu arrimo. Tu és o arrimo da minha casa. Tu és o arrimo do meu marido. Arrimo aquele muro que vai sustentando a parede que está caindo. Você tem um arrimo poderoso, eterno, uma rocha, que é o Senhor. Olha só, o versículo 7. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, Pai, existe plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Olha o que tem que estar na minha boca e na sua boca. Leia salmos, salmos como este. Fale em voz alta para você mesmo. Ministra teus filhos. Ore com teus filhos. Ore com teu marido. Chega à noite, se reúna na sala. Um lê um salmo, outro lê outra coisa, uma passagem bíblica. Deem as mãos e orem louvando ao Senhor pela casa de vocês guardadas na rocha, guardadas na sombra do Altíssimo. É isso que você tem que fazer. Não fica brigando com teu marido, não fica brigando com teus filhos. Agora é o momento de buscarmos sabedoria no nosso Pai Celestial. Amém? Assim se vai ler mais alguma coisa para vocês, nós vamos orar depois. A gente vai estar concordando com a oração que está no teu coração.
Glória a Deus. Estamos em família. Amados, eu separei aqui um outro salmo para nós lermos juntos. Quando nós louvamos a Deus, a gente consegue sentir a grandeza desse Deus. A gente consegue entender um pouco do poder dele. Mas o mais importante é a gente entender que esse Deus tão poderoso, tão maravilhoso. Ainda ontem eu estava ouvindo um cientista falar que nada poderia ser feito hoje com toda essa tecnologia para poder explicar a criação do mundo, para poder explicar os poderes que há neste mundo. Quanto maior a tecnologia, menos eles podem deixar Deus de lado. Quanto mais se entende da grandeza desse universo, mais o homem se chega a Deus. Porque é impossível ter toda essa perfeição. Eu ouvi um cientista famoso, não vou lembrar o nome dele agora, falar que o ser humano é um ser tão complexo, tão cheio de detalhes genéticos, orgânicos, mesmo os tecidos, as células, é tão complexo que seria impossível ser o acaso. Impossível. E desse impossível, nós surgimos de um Deus que pode fazer o impossível. Nós somos assim, amados, porque somos imagem e semelhança daquele que nos criou. Aquele que pode tudo, deixou a marca dele em nós. Aquele que sabe tudo, enviou o Espírito Santo que nos ensina tudo. Aquele que é imortal e eterno, nos deu de presente a eternidade. Não é maravilhoso? Deus está em nós. Deus habita em nós. Nós temos a marca dele. Nós fomos marcados, selados. Existe o Espírito Santo que habita em nós, o penhor de tudo isso que vemos. O penhor, aquele que nos dá garantia que essa palavra é a verdade, habita em você. É ele que te convence que você tem um Pai celestial, poderoso, maravilhoso, piedoso, misericordioso e que te deu a maior prova do amor do mundo. Ele enviou Jesus por você. Eu gostaria de ler o Salmo 147. Quando nós lemos os salmos em voz alta, algo aqui dentro começa a acontecer, amados. Porque você não está lendo uma poesia, você não está lendo algo bonito de se ouvir. Você está lendo e ouvindo algo que veio de Deus. Isso, esta palavra, transforma o seu ser, transforma a sua vida, transforma o teu jeito de pensar, transforma o teu jeito de agir, porque essa palavra foi escrita pelo nosso por Deus, pelo nosso Criador. Então eu vou ler com os irmãos os Salmos 147. Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas, cura as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome, o teu Pai Celestial. Sabe o nome de todas as estrelas. Ele te chama pelo nome. Ele te guarda. Versículo 5. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Cantai ao Senhor com ações de graças. Entoai louvores ao som de harpa, ao nosso Deus, que cobre de nuvens os céus, prepara a chuva para a terra, faz brotar dos montes a erva e dá alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. Não faz caso da força do cavalo, nem se compraz dos músculos do guerreiro. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Louva Jerusalém ao Senhor. Louva Rita, louva Keiko, louva Sônia, louva Ciciane ao Senhor. Louva, Senhor, Sião ao teu Deus, pois ele reforçou, amados, as trancas das tuas portas e abençoou os teus filhos dentro de ti, estabeleceu a paz, aleluia, nas tuas fronteiras e te farta com o melhor do trigo. Esse é o teu Pai Celestial, aquele, glória, que Jesus, conta as estrelas, aquele que sabe o nome de todas. Ele faz isso por você. Ele envia as suas ordens à terra e sua palavra corre velozmente. Dá a neve como lã, a espada geada como cinza. Ele arroja o seu gelo em migalhas. Quem resiste ao seu frio? Ele manda a sua palavra e o derrete. Faz soprar o vento e as águas correm. Mostra a sua palavra a Jacó e as suas leis, os seus preceitos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. Isso aqui, amado, é para a nação cujo nome é o Senhor, somos nós. O nosso reino foi trazido por Jesus. Nós temos as promessas. Nós louvamos a Deus, porque tudo que está aqui é a palavra, é a verdade. E ela é para nós. Está aqui, esta palavra, oferecida como um presente. Como um presente verdadeiro. Como a verdade suprema. Essa palavra é para nós. É Ele quem nos guarda. É Ele quem nos amou com um amor incondicional, a ponto de entregar seu próprio filho para nós sermos livres. Livres de opressão, de medo, de angústia. Esse Deus maravilhoso não poupou o que Ele tinha de melhor, o seu próprio filho, por amor a você. Então nós temos sim, esta tarde, nós temos que louvar e adorar aquele que tem o poder para nos guardar, que nos amou primeiro, que nos deu vida e salvação, que nos libertou do império das trevas. Nós éramos mortos, amados. Nós éramos mortos, estávamos presos, rendidos nas mãos de Satanás. Mas ele nos transportou do mundo para um reino de paz, de vida em abundância, de alegria no Espírito. Ele fez isso por nós, então nós erguemos nossos braços para adorar ao Senhor. Para agradecer. Oh, glória a Deus.
Tu és santo, tu és santo. Você que não ora em línguas, você que está aí, você pode abrir a sua boca soltar o som da sua voz, não fala nada em português. Você não está nos imitando. Simplesmente deixa o Espírito Santo falar. Neste momento, é importantíssimo você se entregar ao Espírito Santo. É importante você entender que Deus deseja que você corra para Ele. Corra para Deus, solte o som da sua voz. Diga para o Espírito Santo, ore por mim, Espírito Santo, ore por mim. Não fala mais nada em português. Solte o som da sua voz. E fale. Isso mesmo, solte o som. Vai falando em línguas. Vai deixando. Isso que você não entende nada. Que eu não entendo o que eu falo. Assim, você não entende o que ela fala. É uma oração do Espírito Santo pessoal para você. De edificação de fé. Ore, ore em línguas. Ore o máximo que você puder. Passe tempo na sua casa orando no Espírito Santo. Limpa a sua casa orando em línguas. Dirija orando em línguas. Caminha orando em línguas. Permita que o Espírito Santo de Deus esteja te enchendo, trazendo revelação. Pai, obrigada por essa tarde de batismo com o Espírito Santo. Santo. Obrigada por essa tarde, Pai, onde as pessoas que estiveram conosco, elas foram abençoadas. Elas foram abençoadas. Elas foram abençoadas. Obrigada, Pai, porque nós fomos abençoadas. A Tua palavra nos abençoou. A Tua palavra nos curou. A Tua palavra nos libertou. A Tua palavra, Pai, encheu a nossa casa. A Tua palavra foi de encontro às nossas necessidades, suprindo cada uma delas. Porque o Senhor é o provedor supremo. Tu és o Deus provedor, o Pai provedor. Amém, Pai. Não temos medo de nada. O Teu perfeito amor lança fora os medos e temores. Muito obrigada pela reviravolta em todas essas questões, Pai. Muito obrigada porque aquilo que seria para o mal, o Senhor converteu em grandes bênçãos sobre a Tua igreja, sobre a nossa nação, sobre o mundo, Senhor. Muito obrigada, Pai, pela igreja que se levanta nos dias do fim. Muito obrigada pela Tua igreja corajosa, gloriosa, triunfante. Assim somos nós. Muito obrigada por essa tarde perfeita, maravilhosa, de vitória. Alegra teu coração.
Glória a Deus.
Alegra teu coração. Oh,
amém,
aleluia.
Pai, obrigada. Levanta teus filhos, Pai.
Deus, Jesus.
Filhos corajosos, destemidos, que sabem o Pai Celestial que tem. Filhos libertos, corajosos, Pai, que erguem a bandeira de Jesus em suas casas, Pai. Obrigada, Pai, pelo teu amor. Obrigada pelos livramentos que o Senhor tem nos dado. Obrigada pelo caminho que o Senhor tem nos mostrado, Pai. Obrigada por todo esse amor derramado nos corações dos teus filhos, Pai. Obrigada pela tua fidelidade, Pai. A tua fidelidade, Pai. Obrigada, nós te agradecemos nessa tarde pelo seu amor, Pai. Obrigada pela tua palavra fiel, poderosa. Palavra que cura, palavra que entra nos corações e reverte tudo aquilo que é medo, angústia, em alegria, em paz. Obrigada pelos teus cuidados, Pai, para conosco. Obrigada porque essa tarde, Pai, mudou toda a condição dos teus filhos, Senhor. Obrigada pelo teu grande amor. Obrigada pelas suas bênçãos sobre as nossas cidades, Pai. Nossas cidades são abençoadas, saradas, curadas, livres de todo mal. Nós determinamos Lins. É uma cidade abençoada, livre de toda a praga, de todo mal, em nome de Jesus. Cidade abençoada, celeiro de profetas. Obrigada, Pai. Nós abençoamos o nosso prefeito, os vereadores, que sejam todos, Pai, envolvidos com a Tua verdade, recebendo sabedoria.
Amém,
do alto,
Senhor,
Pai.
Glória.
Em nome de Jesus.
Tenha uma tarde abençoadíssima. Deus te abençoe e tem sido um prazer poder estar aqui. Eu e a Cici com vocês, podendo compartilhar do nosso coração, do que Deus tem nos dado. Um grande beijo no seu coração. E tenha uma tarde maravilhosa. Amém.
Amém, amém, amém.